direto ao assunto.
Um dos objetivos da Escola do Legislativo sempre foi proporcionar o debate político entre as diversas camadas da população, desde os estudantes através do Parlamento Jovem até os servidores do Legislativo. Isso se deu com palestras, conferências e diversos outros eventos que levaram à participação de pessoas e um contato direto. Com a pandemia do novo coronavírus, pelo menos temporariamente, houve uma grande mudança de comportamento na sociedade. Como isso está afetando o comportamento político da sociedade e, mais especificamente, o funcionamento do parlamento, que sempre foi marcado pela interação com a sociedade? Estamos com o advogado e filósofo Benhur Ferreira e vamos direto ao assunto. Muito obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço o convite.
Aqui no Direto ao Assunto. E já se pode começar a avaliar em que o advento dessa pandemia pode mudar o comportamento político na sociedade?
Olha, já se pode avaliar, porque você mesmo destacou muito bem a atuação de uma escola, de um parlamento, é muito motivada pelas pessoas, né? Pelo contato, seja em audiências públicas, palestras, encontros setoriais. Então a presença, a mobilização, a comunidade legitima o poder legislativo no todo e a escola legislativa em particular. E assim nós fizemos até antes da pandemia. Criamos programas como o Segunda Legal, o Sextou na Assembleia, a própria existência do Parlamento Jovem, tínhamos um atendimento emergencial para pessoas com problemas psicológicos. Isso tudo não foi mais possível nesse modelo com a pandemia. A pandemia nos obrigou a nos reinventarmos. Então, a partir daquele choque inicial, a gente se reinventa e em 2020 a gente faz um evento marcante que foi o E Agora, Prefeito? Onde nós mobilizamos os prefeitos eleitos e reeleitos, mobilizamos uma parte da comunidade, fizemos uma parceria com a Universidade Federal, via FAPEC, a Fundação da Universidade Federal, envolvemos o SEBRAE, envolvemos a Federação das Indústrias e o Governo do Estado. E quem capitaneou isso, quem comandou isso, foi a Assembleia Legislativa através da Escola do Legislativo, o senador Ramos Tebet. E passamos um dia de formação com os novos prefeitos. Temas como montar a sua equipe, que cuidados tomar nos 100 primeiros dias, a relação com o governo do estado, o presidente da Assembleia foi palestrante falando do papel do poder legislativo na governabilidade, a importância do prefeito e da prefeita se relacionar bem com o poder legislativo, enfim, tudo isso fruto da escola do legislativo, e foi feito de uma forma remota. Enfim, agora em 2021 nós tivemos também uma experiência importante no mês de março, que foi a respeito do mês dedicado à mulher. Foi o Março Lilás, desenvolvemos uma série de atividades ligadas à questão da mulher, tivemos quatro palestras gravadas aqui na Assembleia, disponibilizadas para as vereadoras, palestras, por exemplo, com a deputada Mara Caseiro, que é líder do governo, a única mulher com assento no parlamento, gravou um importante depoimento contando a sua trajetória, ela que foi vereadora, foi presidente de Câmara, foi prefeita e agora como deputada, passou pela função de cultura, então ela compartilhou as dificuldades, os desafios que uma mulher enfrenta na política. Tivemos também a subsecretária de Assuntos para a Mulher do Governo do Estado, Luciana Zambuja, que também detalhou qual é o papel que a vereadora pode ter nas políticas públicas lá no seu município. Tivemos também uma servidora da Assembleia, a Ana, falando sobre como as mulheres, as vereadoras e a utilização das mídias sociais. E também tivemos representante do SEBRAE falando do empreendedorismo feminino. Enfim, então também cumprimos esse papel. Infelizmente a pandemia reacendeu muito forte meados de março e abril, forçou a gente a dar uma parada, mas já estamos agora programando a atividade para o mês de junho. Tudo indica que teremos um junho verde na Assembleia. Ou seja, enfrentar as dificuldades, tomar cuidado, adotar todos os protocolos de biossegurança, mas manter minimamente a escola funcionando, porque a gente sabe que a escola, o papel dela é formar as pessoas, principalmente numa época como essa, né? A gente tem que ver o que motiva os espíritos para a gente estar enfrentando esse momento de de tão difícil da pandemia.
A Assembleia Legislativa, bem como os demais parlamentos, são casas marcadas aí pela participação da população em momentos delicados.
Isso.
E com a pandemia, esses locais passaram a funcionar remotamente, né?
Isso.
E aí isso daí pode prejudicar a função de representante da população?
Olha, sempre gera desafios, né? Mas acho que a Assembleia aqui conseguiu manter as sessões, a distância, sem presencial, a própria escola. Eu acho que, é claro, quando passar tudo a gente vai fazer um balanço mais detalhado, mas acho que a população sentiu que o Poder Legislativo continua funcionando. É porque você tem que minimamente fazer com que as instituições funcionem. Não é o ideal. A gente já falou, a presença física, esse contato corpo a corpo na política, ele é muito importante, mas o vírus nos impõe uma condição de muita cautela. Mas assim mesmo, a sensação que eu tenho é que a população identifica que o Poder Legislativo continua funcionando. De outras maneiras, muito adotando restrições, que não tem como, mas eu sinto que aqui virou uma espécie de uma trincheira, onde o cidadão, a cidadã, vê que ainda pode estar contando, mesmo com um trabalho remoto, mas percebe que o Poder Legislativo está funcionando.
Mesmo ainda não estando prevista uma data, mas já se pode começar a projetar, né, como se dará essa reaproximação da escola do Legislativo com os segmentos que ela vinha atingindo de forma tão intensa, como é o caso do Parlamento Jovem.
Eu acho que a gente tem que fazer o seguinte, trazer as experiências exitosas do passado, quando era presencial, e incorporar essas experiências agora remotas, porque você pode também atingir pessoas que não podem se deslocar até a capital. Então, isso é um ponto que a pandemia trouxe. Como combinar ações presenciais com ações remotas? Acho que isso é um saldo importante, e a escola vai estar atenta para tirar lições disso daí. Né? Quem sabe no segundo semestre, com mais pessoas vacinadas, a gente possa retomar aquele ritmo do presencial, mas agora combinado com a distância. Vem para ficar. A gente percebeu que é um potencial muito grande. Então, ao invés de ficar lamentando, que a vida é essa, né? O que é? Né? Então, a partir do que está colocado aí, acho que a gente tira experiências importantes, principalmente de mobilização, que não precisa ser necessariamente presencial. Agora, como sempre enfatizo, né? A política é uma atividade que, a meu ver, sempre vai ter que ter esse contato. Agora, com outras preocupações, né, ligadas à pandemia. Mas eu estou esperançoso que a gente faça desse limão uma limonada e possa estar combinando ações presenciais com ação à distância e sempre ajudando a mobilizar a comunidade, formar a comunidade, mostrar que a política é uma arte, que a política é um espaço de discutir as grandes ideias, do diálogo, é que a política é uma coisa positiva. Acho que a escola pode ajudar muito a recuperar o prestígio que a política tem que ter numa sociedade democrática.
E eu acho realmente isso, que veio para ficar da forma remota, né? Porque a gente vai atingindo cada vez mais pessoas, né?
Eu acho que concordo com você. Beleza?
Muito obrigada, Benhur, aí pela sua participação no nosso programa. Se você quiser deixar suas considerações.
Olha, eu quero primeiro parabenizar o programa, parabenizar o pessoal nosso da comunicação. Acho que a comunicação é essencial em tudo, principalmente em época de pandemia, né? Porque ela encurta a distância, ela motiva as pessoas. Então eu que me sinto honrado pelo convite que vocês me fizeram e essas reflexões. Espero ter ajudado a inspirar as pessoas.
Direto ao assunto.